Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações, agora para falar sobre o mercado do açúcar. O mercado do açúcar hoje recua um pouco, né? É um fato. No entanto, a gente já viu esse mercado bater ali quase 15 centes, de lá até agora recuou um tanto, né? 14,70. Porém, se a gente olhar um pouquinho mais para trás, esse mercado já estava batendo ali quase os 13 centes, né? Pegando ali um suporte muito baixo, que não traz rentabilidade, fica ali abaixo até da sustentabilidade das principais usinas. E aí a gente precisa reconhecer, né? A gente está no momento, pessoal, aqui para a safra brasileira, momento de transição. Centro-Sul, né, finalizando a safra, mais de 70 usinas ali já encerraram suas atividades. No entanto, a gente ainda tem uma safra, né, lá no Nordeste acontecendo. Então, a gente precisa ficar de olho aí nesses preços e como ficam, né, a situação internacional em relação à Índia. Perguntas que faremos para João Baggio. João Baggio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Boa tarde, ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês aqui.
Bom, João Baggio, como a gente estava comentando um pouquinho antes da entrevista, mercado hoje menos pior do que na nossa última conversa, que estava batendo ali quase 13 centes. Todo mundo ficou meio. Houve questões
Assustado.
de proteção, né? Teve um pessoal que se protegeu, o México se mexeu muito para proteger, né, o mercado interno. Brasil também parou ali, começou a vender, né, mais no mercado interno também. A gente sempre tem essa opção, né, de atuar ou no mercado interno ou no mercado internacional. O fato é que, né, o mercado reagiu, o shutdown parou, também deu um gás para o mercado internacional, mas é importante acompanharmos principalmente as informações da Índia. O que você tem aí para trazer para a gente de análise?
O Erickson, a Índia, é o que eu comentei com você antes da entrevista. A Índia tá, a safra dela está evoluindo aí e nós vamos ter uma posição da Índia até, acredito aí, meio de dezembro, antes do Natal, se ela vai abrir exportações, se ela vai destinar algum açúcar para exportação ou não. Ela tem um programa de etanol lá que está incipiente, mas está andando. E ela, até o momento, acho que o mercado está nessa expectativa se a Índia, no fim do ano, abre ou comunica que vai disponibilizar alguma quantidade, que não é pouca, para o mercado externo. Outro fator que também eu acho que é bom considerar é a Tailândia, aí nos 3 primeiros meses aí do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos ter uma boa ideia do que é a safra dela, o que vai ser a safra dela, e com isso a gente pode mensurar, o mercado vai mensurar o que ela pode ou não exportar ali para a região da Tailândia ali. Enfim, são notícias que a gente vai ter também, podemos destacar que o Brasil vai ter uma safra que a gente, pelo que está acontecendo, pelas renovações de canaviais e pelas chuvas que agora estão mais constantes aí, e no modo geral no Centro-Sul, pegando as chuvas no geral no Centro-Sul, está indo bem, o plantio está indo bem, a formação da lavoura vem vindo bem. Então é uma safra que talvez seja uma safra muito melhor do que foi esse ano, uma safra robusta aí, com bastante, uma quantidade grande de toneladas por hectare. Enfim, então nós passamos aí de uma perspectiva nessa safra que está findando de déficit global para um superávit global. E isso está deprimindo os preços. Então, uma coisa que eu mensuro, que é uma vantagem do Brasil, que nós temos tempo, nós estamos na entressafra praticamente, então nós vamos ter os usineiros aqui, os formadores de opinião, que estudam o mercado, eles vão ter uma boa visão agora com a Índia e no primeiro trimestre, que nós começamos a safra aqui praticamente em março. Já vamos ter também delineado aí o que será a safra na Tailândia. E aí podemos aí, nas estratégias de negócios, vamos dizer assim, delimitar se vai ser mais alcooleira a safra ou mais açucareira a safra 26, 27. É essa a minha análise hoje.
Bom, vamos falar de negócios. Negócios que era uma dúvida que a gente tinha até então, né? Como que seria esse encerramento. Mas o fato é que, né, fui resgatar os números da Única e até ali, 1º de novembro, 74 unidades, né, 74 usinas já haviam encerrado, né, seu processo de moagem em decorrência das dificuldades climáticas, principalmente, né? A safra esse ano, o vigor estava complicado. Em questão de moagem, até 1º de novembro, atingimos 556 milhões de toneladas. A expectativa, aquela expectativa difícil que a gente vem comentando, é 600 milhões.
Sim.
Ainda está em aberto, né? Porque ainda tem usina trabalhando. Enfim, temos aí alguns pontos a considerar, além da safra do Nordeste.
Sim.
Dito isso, né, essa finalização antecipada, uma moagem difícil, uma safra difícil. Como é que tem ficado a comercialização com quem você tem conversado aí, João Baggio? Como que está a comercialização desse próximo ano?
Comercialização no próximo, um dado importante para você, que eu acho que certeza você já sabe. Por exemplo, uma grande empresa aí, que é a Raízen, ela já vendeu todo o açúcar desse ano, já está vendido, desse ano, dessa safra. Da safra que vem, mais de 50% da informação que eu tenho, que mais de 50% do açúcar que ela pretende moer o ano que vem, já está vendido e num preço razoável e com rede razoável. Os grandes grupos brasileiros aqui, já antecipando esse cenário aí, que a gente vem observando que talvez a safra seria 2026 e 2027, seria uma safra tão boa como a 23 e 24, só que com preços deprimidos, já se anteciparam, já fizeram negócios aí antecipados, já fecharam o câmbio, enfim, estão se protegendo. Numa época de incertezas aí, de custos altos aí na elevação na produção e preços aí deprimidos na hora da venda, as usinas e os produtores vão ter que tomar muito cuidado no planejamento financeiro, no planejamento de custo, para não ser surpreendidos aí e ficarem decepcionados. Mas, como eu reitero para você, os grandes grupos brasileiros, já mais de 50% da safra do ano que vem já está vendida e num preço aí até bom, tá? Isso é informação que eu tenho aqui.
Muito que bem. Bom, pelo menos essa parte aí em questão de porcentagem de açúcar já temos uma sinalização clara. Agora indo para o etanol, o que eu tenho visto, né, até algumas usinas tradicionais de cana começando a olhar para o etanol do milho. No entanto, né, é difícil fazer a transição, né? Do açúcar para o etanol já tem ali uma adaptação muito grande para as usinas conseguirem fazer um mix. Imagina para colocar ainda mais o etanol do milho. Você vê esse movimento possível acontecendo? Como é que tá as conversas aí?
Olha, eu vejo o seguinte, Erickson, as usinas estão vendo que agora vamos ter um concorrente na produção de etanol, que é o etanol de milho. Ao contrário do que você falou, eu acho que é muito mais fácil e menos, o investimento é menor de você acrescentar o etanol de milho já numa usina de açúcar e álcool. Tá? Não é tão complicado como podem alguém pensar, é muito mais simples. E o investimento também não é tão grande para fazer etanol de milho numa usina de açúcar. Tá? Não é tão complicado, não. O que eu vejo as vantagens no setor sucroenergético é que ainda existem muitas coisas que poderiam ser melhoradas, como, por exemplo, a vinhaça. Você pode fazer da vinhaça virar um biometano e esse biometano movimentar toda a frota da usina. Isso diminuindo custos e barateando, no caso, o etanol. Então, as usinas, com certeza, o que eu quero dizer para você é o seguinte: as usinas, com certeza, vão se mexer, não vão assistir de camarote essa concorrência do etanol, de milho, vão se mexer, vão buscar eficiência, vão buscar produtividade, vão buscar o álcool de terceira geração. Enfim, o setor é dinâmico, é grande, é consolidado e não vão ficar de braços cruzados vendo o etanol de milho ganhar mercado e eles não vão assistir isso de braços cruzados. Uma coisa que a gente tem que considerar é que o ano que vem pode ser, tem muita coisa para acontecer ainda, o clima, por exemplo, pode influenciar tanto a safra nossa aqui como a safra da Tailândia. Então tem muita coisa, os fundos de investimento podem sair ou entrar de novo, enfim, que pode mexer na balança, no preço final, nas telas, enfim, tem tanta coisa para acontecer ainda. Hoje o cenário é de muito cuidado, preços aí, como o cenário que a gente vê hoje, preços deprimidos. Então nós temos que buscar hoje eficiência, e as usinas vão buscar eficiência, tanto na produção de açúcar como na produção de etanol. É esse o cenário que eu vejo daqui para frente para as usinas.
Muito bem. João Baggio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Sempre um prazer falar com você e com os ouvintes, Zegos. Fico à disposição. Um abraço.
Grande abraço. Muito bem, amigos. Continue conosco aqui ao longo da nossa programação. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.